Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel, DG Sul e Samburá. Ana Munhol e Juliana Bevilacqua.
Olá, muito bom dia, 6 horas 38 minutos, a partir de agora, começando mais uma semana aqui no Gaúcha Hoje, da Gaúcha Serra, com 19 graus, a temperatura ela é muito semelhante nos demais municípios aqui do entorno de Caxias do Sul. Bento Gonçalves, Flores da Cunha, São Marcos, 19 graus também. Temos 18 graus em Gramado e Canela. E temos 22 graus em Porto Alegre, nesta segunda, dia 5 de dezembro, que começamos com um tempo mais nublado, mas já com aberturas, o sol já querendo dar as caras. Juntos com o Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. Quero Panvel, Papai Noel. Presentes para a família toda é na Panvel. Bem você, você bem. Você foi convocado para aproveitar a seleção de ofertas e condições especiais da DG Sul Concessionária. E Samburá, há 35 anos, a sua parceira para toda a aventura, Avenida Rio Branco, em Caxias do Sul. O número é o 503. Entre os destaques de hoje, nós há pouco comentamos sobre esta nova fase do Parque do Caracol, em Canela. Hoje a gente vai conversar com o gerente-geral, Rafael Silveira, que vai falar mais sobre o início da concessão, sobre o que vem pela frente depois dessa fase inicial de manutenção, quais vão ser as novas opções deste parque tão importante aqui para a nossa região. Vamos falar também sobre a área da saúde, a vacinação contra a Covid-19 para quem tem mais de 12 anos em Caxias. Agora ocorre apenas em 3 dias por semana. Vamos entender como vai ser este novo esquema. E falar também do mutirão de vacinação contra a meningite. Imunizou quase 1.800 crianças em Caxias do Sul neste final de semana. O final de semana também, que teve um jovem que morreu afogado durante uma confraternização em Vacaria. Nós temos identificação do jovem morto a tiros em frente a uma casa noturna de Caxias. Temos todo esse rescaldo, né, da violência, né, das mortes dos últimos dias aqui na Serra Gaúcha. E hoje é dia de Copa do Mundo, assim como o final de semana teve muitos jogaços nas oitavas de final. E a gente também teve o jogo do Senegal aqui, mobilizando essa parcela da população que reside por aqui, senegaleses acompanhando, comemorando. Vamos contar um pouquinho de como é que foi e projetar o jogo do Brasil hoje, às 4 horas da tarde, com a Coreia do Sul. E você participa conosco mandando mensagem 996901220. Já está aí o contato com a Juliana Bevilacqua e ela vai repassando ao longo da nossa programação. Então, já que falei nela, bom dia, Juliana, tudo certo?
Oi, Babiana, bom dia, muito bom dia aos nossos ouvintes. Babiana, quero fazer um convite aos ouvintes para conferirem a edição de hoje do Jornal Pioneiro. No Caderno Mais Serra, eu assino uma matéria sobre as profissões que estão em alta, as tendências para o próximo ano. Esse é um período do ano, final de ano é um período em que muitos jovens precisam fazer aí a sua escolha profissional, tem vestibular, tem inscrição para as faculdades via Enem, e é um momento de decidir a carreira profissional. Então, na matéria de hoje, nessa reportagem do Caderno Mais Serra, eu falo sobre um estudo elaborado pela consultoria Robert Half, o Guia Salarial 2023, que mostra as profissões em alta no mundo, que são das áreas de engenharia, finanças e contabilidade, jurídico, mercado financeiro, recursos humanos, seguros, tecnologia, vendas e marketing. E tem uma área uma dessas áreas que está muito em alta aqui na Serra, e eu conversei com alunos e profissionais dessa área, que é de tecnologia. É um mercado que se abre cada vez mais aqui na região e tem possibilidade de se trabalhar, inclusive, para empresas de fora. Tem muita gente mirando nesse mercado internacional, trabalhando para empresas de outros países e ganhando, inclusive, em dólar. Então, vale a pena conferir quem está aí para se decidir, para decidir a carreira profissional. Dá para dar uma olhada nessa reportagem de hoje, que também fala sobre as profissões mais tradicionais, que também tem procura, né? Também não deixa de ter procura pelos jovens que vão prestar vestibular, que estão prestando vestibular, que vão entrar na universidade, Babiana.
É, essa questão da concorrência mundial é ótima para quem está entrando no mercado de trabalho, mas também preocupa muito as indústrias aqui de Caxias do Sul. Inclusive, já conversei algumas vezes com o CIMEC sobre esse tema, porque eles precisam atrair novos talentos e precisam mostrar que tem tecnologia, que tem também TI na indústria para reter esses jovens, justamente porque agora esses jovens eles podem trabalhar em qualquer canto do mundo. Então temos também este outro lado dessas novas profissões, mas também fazem com que as empresas elas se atualizem, né? Trabalhem mais essa questão, né, de recursos humanos, de benefícios, de mostrar o que tem a favor para que esses jovens talentos eles fiquem por aqui. Mas bem, bem interessante essa matéria, Juliana, parabéns.
Acaba se exigindo, né, que salários competitivos, porque é justamente isso, né? Um dos entrevistados dessa reportagem, ele fala, né, que a ideia dele, ele está se formando e que ele quer focar no inglês para trabalhar para empresas de fora, para ganhar em dólar, porque aí ganha muito mais, né? Então as empresas daqui, elas vão precisar estar oferecendo um salário mais competitivo, mais benefícios para atrair essas pessoas.
Flexibilidade, porque eu estava justamente observando quantos dos teus entrevistados trabalham home office.
Trabalham de casa, e um deles, inclusive, fala que essa é uma das grandes vantagens desse trabalho, poder trabalhar de casa, que pode sair, pode passar semanas fora, em outra cidade, e continuar trabalhando. E ele pode, inclusive, se mudar de cidade, e sem deixar o trabalho, porque o trabalho dele permite que ele esteja em qualquer lugar do mundo.
Tá certo. 6 horas 44 minutos. Ó, já atualizando. 15 para 7 da manhã. O sol começa a brilhar, então aquele tempo mais nublado que a gente tinha nas primeiras horas, agora tem aí predomínio de céu azul. E a gente vai às ruas conferir como está começando a semana. Muito bom dia, André Fiedler.
Bom dia, Babiana, bom dia a todos. Pois é, ainda temos alguma nebulosidade, um pouco para a região leste da cidade, algumas outras regiões também, mas o predomínio mesmo é de céu azul e o sol já transpôs essa barreira de nuvens aí, já aparece com mais força. Até por conta dessa nebulosidade, a sensação nesse início de manhã, Babiana, de uma brisa um pouco mais fresquinha, vamos dizer assim, né? Para quem costuma sentir um pouco mais de frio ou vai ficar mais ao ar livre, até vai bem aquele casaco mais leve. Quem vai ficar em ambientes internos, ou mesmo vai sair de casa de carro, por exemplo, não tem tanto problema, não precisa até se agasalhar muito, porque a temperatura naturalmente vai subir. É bem aquela brisa do início de manhã que nós temos nesse momento, com uma sensação um pouquinho mais de frio em relação a outros dias, né? Porque de forma alguma está frio nesse amanhecer. E com relação ao trânsito, situação tranquila nas rodovias. Nós tivemos um acidente com morte ontem em Antônio Prado, na região de Antônio Prado, entre Flores da Cunha e Antônio Prado, que deixou a rodovia restrita, né, com restrições, mas o trânsito já foi normalizado. Durante a madrugada não houve registro de ocorrências e a situação nesse momento também é tranquila no trânsito, Babiana.
Tá bem, obrigada, André Fiedler, destacando as primeiras informações das ruas aqui de Caxias do Sul. O trânsito com Sindiserve, resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para Construção, nós temos a solução. Está chegando aí o nosso Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Internações em leitos clínicos por Covid-19 quadruplicam no Rio Grande do Sul desde o começo de novembro.
Assessor especial do presidente dos Estados Unidos vem ao Brasil para pedir que novo governo condene a Rússia pela invasão da Ucrânia.
Boletim médico diz que recuperação de Lula após cirurgia na laringe está dentro da normalidade.
Filho de Bolsonaro publica foto da perna do pai com erisipela. A infecção na pele seria a causa da ausência do presidente em compromissos públicos.
Um mês após as eleições, manifestantes contrários ao resultado ainda acampam em frente a quartéis em vários pontos do país.
Tribunal de Contas da União encontra 30 mil indícios de irregularidades no uso de verbas do Fundeb, o Fundo Nacional de Educação Básica. Isso ocorreu entre 2020 e 2021.
Jogo da seleção altera mais uma vez o horário dos bancos e das repartições públicas em geral.
Rio Grande do Sul inicia a semana com oferta de 1.400 vagas em concursos públicos promovidos por Banrisul, URGS, Universidade Federal de Santa Maria e cerca de 20 prefeituras.
2 anos depois da derrota para Joe Biden, ex-presidente Donald Trump volta a dizer que foi vítima de fraude e pede a anulação da eleição.
Manifestação do ex-presidente foi rechaçada por democratas e republicanos.
Irã anuncia fim da polícia moral, mas notícia é recebida com ceticismo por grupos de direitos humanos.
Parque do Caracol, em Canela, fecha a partir de hoje para obras de manutenção.
Homem de 30 anos morre em acidente entre carro e caminhão na RS-122, em Antônio Prato.
6h48, vamos de música? Trilha sonora é com Roy Orbison, essa que foi a canção tema do filme Uma Linda Mulher, um filme que marcou época, filme da década de 90, se eu não estou enganada, e a gente vai hoje tocar outras canções do Roy Orbison, porque esta é a data que marca há 35 anos a morte. Isso foi em 6 de dezembro de 1988 que a gente se despediu deste cantor. I'll treat you right. Abre o intervalo do Gaúcha hoje e já voltamos.
Em quem tu confias, quem é que te entrega o melhor atendimento e o comprometimento de quem nasceu na serra? Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. De Jesus Chevrolet, é aqui da serra, é do Rio Grande do Sul.
Uma árvore bem cheinha.
Quero plantar.
Presente pra toda a família. Um Natal bem feliz. Natal Panvel. Bem você, você bem.
Panvel. É tempo de fazer a manutenção do jardim e cuidar da casa. Conte com a qualidade dos produtos Steel e aproveite as ofertas. Nossas lavadoras de alta pressão e aspirador de pó e líquidos SE33 com desconto de R$100. E na compra de uma roçadeira FS5555R ou FS120, mais um óleo 8017H, você ganha um brinde especial. Consulte os produtos participantes em ofertas.steel.com.br. Para jardinar e cuidar da casa, conte com a Steel.
O Centro da Juventude de Alvorada é um projeto voltado para jovens de 15 a 24 anos em situação de vulnerabilidade. A parceria do CERS e da Secretaria de Justiça, Sistema Penal e Socioeducativo tem como objetivo profissionalizar e inserir esses jovens no mercado de trabalho. Saiba mais em 51 3363 1000.
Não é só na Copa do Mundo que tem tempo extra, não. Na Claro também. A oferta de 500 mega de fibra mais e Claro TV mais com Globoplay incluso por apenas R$ 159,90 por mês foi prorrogada. Aproveite! Essa é a sua chance de curtir a Copa com a internet com fibra mais estável do Brasil. E ainda tem Claro TV mais com muito conteúdo e Globoplay incluso, com a cobertura completa da Copa. Esse gol não dá pra perder. Ligue para 0800 720 1234 e aproveite! Tá na Claro, tá na Copa!
Você tem alguma ideia que sempre quis tornar realidade? Então, que tal receber 20, 50 ou até mesmo 100 mil reais para investir na sua região? Vem aí a segunda edição do Valor Local. O Fundo de Desenvolvimento da CMPC vai financiar até 15 projetos voltados à qualidade de vida, geração de renda, educação e cuidados com o meio ambiente. Inscrições prorrogadas até 5 de dezembro pelo site cmpc.prosas.com.br. CMPC, renovável por natureza.
Had to escape, the city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove a long straight road ahead, yeah. Could taste your sweet kisses, your arms open wide.
Horas 54 minutos, é a segunda-feira, 5 de dezembro, com o sol agora, brilhando forte já, ultrapassou aquela barreira de nuvens do início da manhã. Temos também temperaturas em elevação, 19 graus neste momento. E na RBS TV, imagens do concerto de Natal ontem, que tomou conta da área central de Caxias do Sul, ali na promoção do Manhã Bosco. O evento se chama O Grande Espetáculo de Natal e teve aí a participação do grupo TOL, do coro Unimed, e mesmo com a chuva que marcou, aliás, a gente vinha falando, Juliana Bevilacqua, nos últimos dias, das programações em Caxias do Sul, e elas talvez tenham demorado um pouco mais, né, esperaram um mês de dezembro para de fato startarem, né, começarem, só que tiveram aí essa questão do mau tempo, né? Porque quinta-feira, no show da Luísa Posse, ali no, na Praça Dante Alighieri, teve essa questão da precipitação. Nós tivemos as apresentações que ocorreram neste final de semana, mas até em função do que a gente teve à tarde, até dá para dizer que firmou o tempo à noite. Só que, queira ou não, acaba impactando, porque o pessoal não sabe, fica até em cima da hora para se programar para ir por causa do mau tempo. Eu fui e valeu muito a pena, é muito bonito mesmo. Eu acho assim, ó, lembra muito até a Festa da Uva, quando a gente ocupa a Praça Dante Alighieri à noite, né, para assistir os desfiles. É um espetáculo cênico, porque a última edição da própria Festa da Uva se tornou muito mais do que um desfile, um espetáculo cênico. E agora a gente pode dizer também, né, que esse evento do Manhã Bosco, ele se tornou muito mais do que o coro e a cantata de Natal, que a gente diz, e se tornou um espetáculo cênico, porque com a presença aí do grupo TOL, envolveu os presentes, muita gente ali já sentada, então eles desciam no público. É muito, muito bacana, porque torna Caxias também um atrativo de Natal, não só outras cidades como Gramado, na região das Hortênsias e Canela.
E nos dois dias, né, Babiana, muita gente, público muito grande, prestigiando, mostrando que tem público para esse tipo de evento aqui em Caxias do Sul. Agora, essa questão do clima, como não dá para contar, né, com o sol, com o tempo bom, os eventos têm percebido que têm feito coberturas, né? O Sálvia, nesse final de semana, tinha toda uma área coberta, então mesmo se chovesse não ia prejudicar. Lembro que no Aldeia Sesc, que teve inclusive show da Sandra de Sá, também estava coberto, então, para garantir que os shows ocorreriam mesmo em caso de chuva. Então, é uma questão que eu tenho percebido, né, que as organizações dos eventos têm se preocupado com isso também.
É o ao ar livre na Serra Gaúcha, né? Sujeito a várias estações em um mesmo dia. Mas o importante é a gente ter estas iniciativas e temos que saudá-las. Porque realmente o pessoal tem feito um belíssimo trabalho. Como estava movimentado este final de semana aqui em Caxias? Porque muitas vezes a gente comenta, olha, cidades menores, quantos atrativos. E aqui em Caxias do Sul, esse final de semana é uma amostra, né? Quantos eventos ocorrendo ao mesmo tempo, ao ar livre, ocupando espaços públicos. Tivemos também a abertura do Natal em Anahec.
Isso, Natal em Anahec. Tivemos a comemoração do Dia Municipal do Samba no sábado, no Ordovaz. Teve o projeto Escadas da Quebrada no sábado
ali
também.
No Eusébio,
tinha muita coisa, muito. Assim, se quem quisesse participar de todos, ia ter que fazer aquele corre, né? De um lado para o outro, para conseguir prestigiar todos os eventos.
E tem mais, Juliana. Sabe o que tem mais? Eu estou na expectativa e eu vou também nesse final de semana. Adivinha?
Qual evento?
É de Natal.
É de Natal.
E é com uma paisagem belíssima. Pensando num pôr do sol, vinhedos.
Ah, eu sabia que ia ter... Tem vinho.
Tem vinho, tem claro. Vinho. É o Natal nos Vinhedos, é. Nessa sexta-feira e sábado que já começa a programação. 18h30. Então, nós vamos ter aí, no dia 9, a Orquestra de Teutônia. No dia 10, também o Tol vai estar de novo aqui na Serra. Então, esteve nesse final de semana participando aqui do Natal, o grande espetáculo do Manha Bosco. E agora a gente vai ter também, lá na nossa programação, que fica bem em frente à Vinícola Miolo, para o pessoal se situar no Vale dos Vinhedos. E o melhor de tudo, Juliana, entrada franca no Natal nos Vinhedos. Nós também tivemos esses dois eventos que nós comentamos, também com entrada franca. Claro, cada um que ia consumir lá no Sálvia pagava o valor, mas não tinha ingresso para acesso. E um espetáculo natalino que a gente viu também ontem, aberto ao público, na praça. 6h59. E as manchetes de hoje, Juliana Bevilacqua?
No Pioneiro, quais são as profissões que estão em alta no mercado? Guia Salarial 2023 mostra que trabalhos nas áreas jurídica, de engenharia, finanças e contabilidade, mercado financeiro, recursos humanos, seguros, tecnologia, vendas e marketing tendem a ter melhor remuneração. E na Zero Hora, financiamento e expansão do SUS serão desafios para o governo Lula. Babiana.
E o sinal marcou 7 horas da manhã.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Unimed, cuidar de você, esse é o plano, no sinal 7 horas. Equipe da Gaúcha Serra mobilizada para ligar você com um novo dia. Jovem morre após afogamento durante confraternização em Vacaria. Bruno Tomé.
Leonardo Jacob Souza, de 19 anos, se afogou no final da tarde de sábado quando participava de uma confraternização de fim de ano da empresa de máquinas e tratores em que trabalhava. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Vacaria, que atendeu a ocorrência, o rapaz entrou no lago da pousada em que a festa ocorria, no bairro Jardim América, e ao perder contato com o chão, entrou em desespero e se afogou. Os bombeiros conseguiram retirar o jovem da água e iniciaram os procedimentos de reanimação no local. Depois, Souza foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora de Oliveira, mas morreu na manhã de domingo, após complicações causadas pelo afogamento. Um amigo da vítima, que preferiu não se identificar, diz que Souza era auxiliar de serviços e tinha começado a trabalhar na empresa neste ano.
Que lástima. Que situação, né? Uma festa, comemoração e acabando desta forma. 7:01, motorista morre e passageiro fica gravemente ferido em acidente na RS-122 em Antônio Prado. Vamos saber mais com Milena Schaefer.
Foi uma colisão frontal envolvendo um Gol com placas de Flores da Cunha e um caminhão com placas de Vacaria, e ocorreu por volta das 5 horas da tarde deste domingo, no quilômetro 112 da RS-122 em Antônio Prado. Wanderson Pinto Brito, de 30 anos, era motorista do Gol e morreu no local. O corpo dele será velado em Flores da Cunha, mas ainda não há previsão de horário para a cerimônia, pois é aguardada a liberação pelo DML. Um homem de 40 anos, que também tripulava o Gol, foi socorrido pelos bombeiros voluntários de Antônio Prado ao hospital do município, mas devido à gravidade dos ferimentos, acabou sendo transferido nesta manhã para o Hospital Pompeia, aqui em Caxias do Sul, onde passa por avaliação neste momento. Segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, o motorista do caminhão não se feriu. Ambos os sentidos da rodovia chegaram a ser bloqueados após o acidente, que envolveu também outros 3 veículos, mas ainda durante a madrugada desta segunda-feira, o trânsito foi liberado.
Obrigada, Milena. 7:02, agora uma notícia das últimas horas. Incêndio destrói uma casa no bairro Jardelino Ramos, aqui em Caxias do Sul. Aline Ecker.
O fogo começou por volta da 1 da madrugada de hoje, na moradia localizada na Avenida Assis Brasil, no bairro Jardelino Ramos, aqui em Caxias do Sul. De acordo com informações dos bombeiros, pelo menos 11 pessoas moravam na casa, que era de 2 andares e de alvenaria. A equipe foi acionada por uma das moradoras e, quando chegou à residência, o fogo já havia destruído toda a casa. Para impedir que as chamas se alastrassem para as moradias ao lado da que pegou fogo, foram necessários 2 caminhões, sendo que 7 bombeiros atuaram no combate ao incêndio. Eles levaram cerca de 1 hora e meia para encerrar o atendimento. Ninguém ficou ferido.
Obrigada, Aline. 7:03. Temperaturas aqui nesta manhã de segunda-feira de sol é de 19 graus em Caxias do Sul, também em Bento Gonçalves, em Flores da Cunha, e 17 graus em Vacaria, onde a gente tem um pouquinho menos de abafamento neste início de dia. Identificado jovem morto a tiros em frente à casa noturna de Caxias. Quem tem as informações é o repórter Bruno Tomé.
De acordo com a Polícia Civil, a vítima é Eric Henrique de Oliveira Gobetti, de 21 anos. Ainda conforme a Brigada Militar, a vítima se desentendeu com um outro homem dentro de uma casa noturna, localizada na rua Gaston Luiz Benetti, no bairro Cidade Nova, na madrugada de domingo. Os dois foram retirados do local e o desentendimento continuou na rua, quando o suspeito pegou uma arma em um carro e disparou contra Gobetti. A ABM foi acionada por volta das 4 da manhã. Ao chegar no local, populares já haviam levado o jovem de 21 anos ao Hospital Pompeia. Porém, a vítima chegou sem vida ao hospital. De acordo com os policiais, o motivo do desentendimento seria um relacionamento amoroso. O autor do homicídio fugiu do local e ainda não foi localizado.
Obrigada, Bruno. Seguimos agora acionando mais um repórter. É a Aline Ecker que volta para falar sobre a vacinação contra a Covid-19 para público a partir de 12 anos em Caxias do Sul, que ocorre em 3 dias por semana.
Até a semana passada, a vacinação para este público era feita somente nas segundas e sextas-feiras. Agora, a imunização vai ser aplicada às segundas, quartas e sextas em 19 unidades básicas de saúde. Os demais públicos continuam com o mesmo esquema. Crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidade são vacinadas às quartas-feiras e as de 5 a 11 anos às terças e quintas em 7 postos de saúde. Para crianças de 3 e 4 anos, a aplicação da Coronavac é feita mediante agendamento nessas mesmas unidades. O esquema completo de vacinação pode ser conferido no Pioneiro em GZH.
Obrigada, Aline. E agora a gente volta a falar desse tema da saúde, porque a gente teve mutirão de vacinação contra a meningite, imunizando quase 1.800 crianças em Caxias do Sul. Juliana Bevilacqua.
Foram 1.796 crianças. O objetivo da campanha é evitar casos de meningite meningocócica, uma das formas mais graves da doença, que pode levar à morte ou deixar sequelas motoras ou cognitivas, além de causar cegueira ou perda da audição. O público-alvo são crianças de 3 meses a 5 anos completos. E no próximo sábado tem o segundo mutirão, previsto para ser realizado em outros 25 postos de Caxias do Sul, entre 10 da manhã e 2 horas da tarde. Os pais também podem levar os filhos para fazer a vacina de segunda a sexta em qualquer UBS do município. É obrigatório apresentar cartão SUS e a caderneta de vacinação. As crianças das demais faixas etárias seguem o calendário vacinal de rotina.
Obrigada. Vamos adiante. E agora para falar de município que vai ceder área pública para a Vila dos Presépios. Já sabe que município, porque a Vila dos Presépios é Ana Heck, então vamos falar sobre essa ação prevista pela Prefeitura. Milena Schaefer.
O anúncio foi feito pelo prefeito Adiló de Domênico durante a chegada do Papai Noel na 31ª edição do Encontro de Natal de Ana Heck, no sábado. Conforme Adiló, foi comprada a área onde hoje está instalado o famoso presépio de rolhas para posteriormente ser cedida pelo município à Sociedade dos Amigos de Ana Heck, a SAMAR. O local será o novo endereço da futura Vila dos Presépios. O encanto de Natal de Ana Heck se estende ainda pelos próximos dois finais de semana e integra a programação natalina oficial de Caxias do Sul em 2022, Magia dos Encontros.
Tá certo, obrigada. Hoje é dia de jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo, mas a gente também teve um final de semana com muitas partidas e algumas classificações já para as quartas de final. Não deu para o Senegal, mas os senegaleses que moram aqui em Caxias do Sul acompanharam com muita força o jogo no centro da cidade. Quem conta um pouquinho mais sobre essa mobilização foi que foi neste final de semana. Quem vai nos contar é o Thiago Nunes.
Pelas oitavas de final da Copa do Mundo, a Inglaterra avançou às quartas ao derrotar Senegal por 3-0 no Catar, na tarde de ontem. Em Caxias do Sul, um grupo de senegaleses se reuniu para acompanhar a partida. A residência do senegalês Cheikh Mbake, mais conhecido como Cher, foi o ponto de encontro no centro de Caxias do Sul. Um grupo de quase 10 amigos se reuniu para torcer para a sua seleção. Um momento único de união que a Copa do Mundo proporciona, conforme Cher.
Olha, eu acho muito interessante, muito legal, que a gente sempre diz que a Copa do Mundo é um evento muito grande que junta todas as nacionalidades, né? A alegria das pessoas, a emoção. Então isso é muito importante. Não só no Brasil, que as pessoas torcem muito para o futebol, no Senegal é muito forte também.
Com a derrota, Senegal não conseguiu repetir o feito de 20 anos atrás, da Copa da Coreia e do Japão, quando chegou às quartas de final do Mundial. Desta forma, a torcida brasileira pelo Hexa agora vai aumentar em Caxias do Sul.
É isso aí. Ganhamos um reforço de torcida, 7 e 9, bem animada. Isso é muito bacana aí do pessoal do Senegal. 7 e 9, conferindo aqui se temos mudanças nas temperaturas, mas se mantém aí na faixa dos 19, 20 graus aqui em Caxias do Sul e região. Caxias com 19, Flores da Cunha também. Temos Farroupilha com 19 e 20 graus já em Bento Gonçalves. Estava mais aberto aqui. O sol, o céu azul, agora deu uma fechada, então temos bastante nebulosidade marcando também este início de semana. E quem vai nos contar mais sobre o resto dela, o que vem pela frente, é Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, previsão indicando nebulosidade pouca sobre o estado do Rio Grande do Sul durante a maior parte dos dias dessa semana em quase todo o estado. Agora tem lugares onde a nebulosidade segue sendo bastante expressiva, por exemplo, no litoral norte do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, onde a gente tem algumas pancadas de chuva por causa da umidade que vem do oceano. E é principalmente ali perto do meio-dia e à tarde que teremos algumas pancadas de chuva que podem sair do litoral e atingir a serra por causa da proximidade. Também a divisa com Santa Catarina na serra, então isso já envolve o Alto Uruguai, envolve os campos de cima da serra, principalmente, e os aparados. Aliás, o Alto Uruguai, junto com o Planalto, tem alguma pequena chance de chuva, porque a tendência é que no oeste, no meio-oeste catarinense, a gente tem algumas chuvas isoladas e elas podem atingir parte do Rio Grande do Sul. Então vejam vocês que a gente tem uma semana começando com o domínio da massa de ar seco no dia de hoje na maior parte do estado Isto segue amanhã e depois. A temperatura vai acompanhando. Ela sobe um pouco hoje, sobe mais amanhã e sobe mais na quarta-feira. Na quinta está muito quente. Alguns prognósticos estão colocando, justamente por causa do aquecimento, na parte mais oeste e noroeste do estado, alguma pancada de chuva isolada. Aquelas pancadas de chuva que se formam em função do aquecimento, se formam principalmente à tarde. E são muito localizadas, mas não dá para descartar isso quinta-feira. Sexta-feira o tempo é seco e alguns prognósticos, ou melhor dizendo, a maior parte deles coloca para o final de semana que vem algumas pancadas de chuva à tarde, tanto no sábado quanto no domingo, atingindo várias partes do estado do Rio Grande do Sul, sem atingir todo o Rio Grande. Enfim, serão pancadas de chuva típicas de verão, esperadas para o próximo fim de semana aqui no estado.
Tá bem, obrigada, Cleopun, já projetando uma semana aí pela frente. Vamos saber do trânsito, é segunda-feira, sempre um dia de muita movimentação, sempre também com a parceria de Sindiserv, resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização, ligue na Serrana Materiais para Construção, nós temos a solução. Você acabou de ouvir também a previsão do tempo para New Glass Envidraçamentos, conforto o ano inteiro. Vamos saber do André Fiedler quais são os principais destaques para quem está na estrada, para quem está na rua.
Nesse momento, Babiana, trânsito já acentuado no acesso ao bairro Desvio Risso, na RS-453 aqui em Caxias. Todo esse trecho, né, de acesso à cidade com trânsito bastante movimentado nos dois sentidos, embora não tenha lentidão nem mesmo no entroncamento da Cassol, ali no trevo da Cassol, como se costuma dizer. Tem, claro, alguma retenção, mas o trânsito está fluindo na medida em que a sinaleira abre, né? Pelo menos estava assim há poucos minutos quando eu passei. Eventualmente, algumas manhãs, né, ali apresenta bastante lentidão, não é o caso neste momento. Nós temos lentidão, sim, em alguns pontos da cidade, como no trecho urbano da Rota do Sol, próximo ali à saída para Flores da Cunha, próximo ao viaduto de saída para Flores da Cunha, também a Perimetral Sul na saída da IPI Floresta e Perimetral Oeste na região da Casa de Pedra, e nessa região da Casa de Pedra também a Jacó Bruneta, que é a saída do bairro Santa Catarina, bairro Santa Lúcia, para acesso à própria Perimetral e também à Rua Mateus Janela, apresentando o trânsito mais intenso neste momento. Na região leste da cidade, nós temos a Rua Luiz Miquelon, já com algum fluxo um pouco mais acentuado, mas o destaque é principalmente para a Rua Antônio Broilo, ali no interior do bairro Cruzeiro. No bairro Diamantino, Rua Madre Bárbara, com movimento um pouco maior, mais próximo do cruzamento com a Barão do Amazonas, e a BR-116 também naquela região ali do Monumento Imigrante, como é tradicional, já com trânsito mais carregado, mais acentuado. Babiano, um destaque para quem se desloca, para quem está mais na região oeste da cidade, nesse ponto já com mais nebulosidade, nuvens até um pouco escuras, o que não acontece tanto na região leste, mas nesse momento, pelo menos, a nebulosidade toma conta de boa parte aqui de Caxias do Sul.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa. Every time I look into your loving eyes, I feel love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you.
Pega essa nossa trilha aí com Roy Orbison, que morreu há 35 anos em um dia 6 de dezembro de 1988. Lembra que a trilha, nossa música que começa o dia aqui no Gaúcha Hoje, tem modelo Vidros, refletindo o melhor da vida na parceria. No one recadinho também aqui da Cacau Store. É a The Cacau Store, chocolates incomparáveis. Em Caxias do Sul, próximo à rota da Randon. E em Canela, Lajeado, Passo Fundo, Erechim e Porto Alegre, junto às lojas da Avan. Agora a gente vai falar de economia.
Serra de Negócios.
E vai falar de vinhos. Acabei de publicar aqui na minha coluna pioneira em GZH, uma adega só de vinhos brasileiros que surge no Vale dos Vinhedos. É a segunda loja da adega refinaria. Tem 1.100 rótulos expostos de acordo com cada região do Brasil. E tem, inclusive, a marca própria da adega, que se chama Otto, que eles fizeram meio que sem querer para comemorar os 8 anos da empresa. Isso foi lá em 2016. E aí eles não estavam com o produto pronto, porque eles queriam fazer um espumante extra brut para os 10 anos. Só que eles abriram para o pessoal, para os convidados, e aí o pessoal pedia como fazia para comprar. O pessoal da adega refinaria dizia, mas não está pronto ainda, não adiantou. Eles acabaram fazendo em surli, que é quando fica em contato ainda com as leveduras. E o produto hoje já tem vários outros na linha. Tem aí varietais de Sauvignon Blanc, vinho Añer, Pinot Noir. E também acabam de lançar o primeiro vinho tranquilo rosé de Pinot Noir da marca Otto. Então tem essa novidade na minha coluna. E eu queria chamar a atenção também, já que hoje é dia de Brasil em campo, na Copa do Mundo, eu entrevistei o Hernanes, o profeta, ex-jogador da seleção brasileira. Ele tem vinícola no Piemonte, na Itália. Ele está, inclusive, no Brasil agora, ele mora lá, mas está comentando jogos da Copa pela Rede Globo, ele que faz aí alguns comentários na Sport TV. E eu perguntei para ele qual seria o vinho que ele abriria se o Brasil conquistar o Hexa. Então vamos colocar na voz dele a resposta.
Os dois rótulos que eu indicaria seriam o primeiro, Barbera d'Asti, Cade del Profeta, Efraim, ano, safra 2017, pois o vinho é um elemento vivo e por ser vivo é dinâmico e não permanece estático. Ele muda com o tempo e agora chegou a sua maturidade, a sua melhor forma. Está equilibrado, uma boa acidez, um corpo médio que faz com que seja redondo, elegante e tenha uma ótima capacidade de ser degustado e muito agradável os aromas e o paladar. Então está no seu melhor momento e merece ser apreciado.
Ele indicou dois vinhos para a coluna, tá? Ele indicou também o Barbaresco, da Cantina Del Pino, mas esse que ele comentou é o Barbera d'Asti Reserva, e é um vinho tinto seco fino, só de uva barbera, e da vinícola dele, a Cade del Profeta, e claro que ele vai abrir o vinho dele para comemorar se o Brasil for Hexa. Mas a história do Hernanes é muito curiosa, porque ele é pernambucano. E quando ele foi jogar lá em Roma, pela equipe Lazio, né, pelo Lazio, ele disse que sentia falta de suco de fruta. Imagina, um país tropical, com facilidade para ter tudo que é tipo de suco de fruta. Na Itália não tinha tanto esse hábito, e aí ele começou a provar alguns vinhos. Foi ok, gostou da primeira experiência, mas depois, quando ele se mudou para Milão, para jogar em Milão, ele se aproximou das vinícolas, foi visitar as vinícolas na região do Piemonte e decidiu que queria comprar uma casa nessa região. Mas não era a ideia inicial dele ter uma vinícola. Só que essa casa, veja bem, ela vinha com 4 hectares de vinhedos plantados. E aí ele foi unindo o útil ao agradável, se tornou um apaixonado por vinhos, e hoje ele vive muito mais de vinhos do que do futebol. Então, tá aí essa curiosidade do jogador, ex-jogador da seleção, Hernanes, o profeta, como ele é conhecido. São 7h20, Juliana Bevilacqua. E os nossos ouvintes, o que dizem nesta manhã de segunda-feira?
Tem um pedido aqui, Babiana, do Luiz Carlos da Cruz da Silva. Ele perdeu a carteira com todos os documentos entre o bairro Santa Corona e o Andreaça do Kaiser. E pergunta pede, né, se alguém encontrou a carteira para entrar em contato. É uma carteira preta com todos os documentos de Luiz Carlos da Cruz da Silva. E o contato é o 991151513. Também, se alguém encontrou e quiser entrar em contato aqui com a gente pelo 996901220, também pode nos avisar que a gente faz aí a ponte com o Luiz Carlos para poder fazer a entrega dos documentos.
O que eu posso te dizer, Luiz Carlos, e também para outros ouvintes que já passaram por esta situação, é que eu já recuperei carteira, já fui vítima de assalto, e o pessoal muitas vezes joga essas carteiras, deixa por aí, jogaram, no meu caso, no pátio de uma empresa, ali próximo ao cemitério público. E esse pessoal da empresa, pelo que encontrou ali de informações, conseguiu entrar em contato comigo e eu consegui recuperar os documentos, porque é isso que a gente... É logo depois do susto, né? Perde ali os valores materiais, o dinheiro, mas pelo menos não ter que fazer a segunda via de toda a documentação ajuda bastante. Então, tenho fé e sorte aí que possa se recuperar. Agora, essa situação de assalto é bem complicada, né? Porque teve uma vez também que eu fui assaltada, faz muito tempo essa vez, né? Entre as várias. Isso que eu acho que é o mais gritante. É como numa conversa uma vez, a gente começou a falar das vezes que as pessoas foram assaltadas. E como é recorrente o número de pessoas que tem vários casos, né, nesse histórico de assaltos. E estava com uma amiga italiana que morava aqui na época. E a gente falava algo assim, mas também facilitou, deixou uma bolsa transversal, facilitou. E ela disse, tá, mas a gente está de novo culpando a vítima. Ela ficou apavorada. Primeiro, como a gente tratava do assunto como corriqueiro, algo comum, né, muitos assaltos. E segundo, como muitas vezes a gente acabava culpando a própria vítima, duplamente, né, porque ela já tinha sofrido a perda, né, pelo assalto, e aí também porque ela facilitou. Que situação.
Nesse caso aqui, né, do ouvinte, Babiana, não é assalto, né? Ele perdeu mesmo, o que pode acontecer, né? Eu mesma já há alguns anos perdi minha carteira de identidade, não recuperei mais, não encontrei. Então, daqui a pouco caiu, né? Ou deixou no mercado, caiu na rua. Então, se alguém viu e puder ajudar, porque é bem isso, né? Evita de ter que fazer toda a documentação de novo, tirar a segunda via de todos os documentos.
Ah, tá, ele perdeu. Eu achei que ele tivesse sido assaltado, mas de qualquer forma, a gente torce para que possa recuperar. 7h23, é o Gaúcha Hoje, iniciando a semana com você, aqui pertinho, na Gaúcha Serra. Rápido intervalo, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o Caracol. O parque vai fechar, mas é por um bom motivo, já já a gente explica. Tiptoes to my room every night, just a sprinkle stardust and a whisper, go to sleep. Everything is all right. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer, like
uma árvore bem cheinha. Presente pra toda a família. Um Natal bem feliz. Natal Panvel. Bem você, você bem. Panvel.
Samburá. Armas, pesca e aventuras. Em nossa loja, além dos melhores produtos para se aventurar, você conta ainda com serviços de assessoria documental para obtenção e renovação de CR. Também dispomos de estande de tiro automatizado para cursos e prática de tiro esportivo. Samburá, há 35 anos, sua parceira para toda a aventura. Avenida Rio Branco, 503, Caxias do Sul. O telhado da sua empresa ou indústria está enfrentando problemas com infiltrações? Nós da Serrana Materiais para Construção temos a solução. 35 anos de atuação nos proporcionaram a experiência adequada para a solução destes problemas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Informações pelo fone 3222-6869 ou acesse serranamateriais.com.br.
É tempo de fazer a manutenção do jardim e cuidar da casa. Conte com a qualidade dos produtos Steel e aproveite as ofertas. Nossas lavadoras de alta pressão e aspirador de pó e líquidos SE33 com desconto de R$100. E na compra de uma roçadeira FS5555R ou FS120, mais um óleo 8017H, você ganha um brinde especial. Consulte os produtos participantes em ofertas.steel.com.br. Para jardinar e cuidar da casa, conte com a Steel.
Quando se fala em crise, é preciso saber a verdade. Custa muito caro colocar a saúde, a educação, o bem-estar social na mão da terceirização, das empresas privadas e da má gestão. Serviço público de qualidade é feito por servidores públicos. É recurso bem utilizado e vida protegida. O trabalho dos servidores públicos é ganho para a cidade, porque não há valor maior do que a vida das pessoas. Sindicerv, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
A vida fica melhor quando há vidros Doppelglass na sua casa. Doppelglass é um produto exclusivo da Modelo Vidros, que oferece à sua casa ou empresa um maior conforto térmico e acústico, permitindo você aproveitar os melhores momentos da vida, independente do barulho ou da temperatura do ambiente externo. Acesse modelovidros.com.br e conheça os benefícios dos vidros Doppelglass.
Sabia que a Gaúcha também está no Spotify? Você pode encontrar diariamente o Atualidade, o Timeline e o Sala de Redação por lá para ouvir em qualquer horário. Gaúcha, a tua voz. Only the lonely know the way I feel tonight. Only the lonely. This feeling ain't right. There goes my baby. There goes my heart. They're gone forever. So far apart. But only the lonely.
7 horas 28 minutos. Estamos com Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra. Manhã de tempo com bastante nebulosidade, 19 graus é a temperatura em Caxias do Sul. Há pouco você conferiu o WhatsApp do Gaúcha Hoje para Messen Investimentos, cuidando do seu futuro. E os destaques de economia, o quadro Serra de Negócios, sempre para Matelassé Casa e Colchões. Venha conferir as ofertas de verão na Matelassé, com entrega gratuita para todo o litoral gaúcho. Quero Panvel, Papai Noel, presentes para toda a família é na Panvel. Aproveite nas lojas, no app, no site e Alô Panvel. Natal Panvel, bem você, você bem. E você foi convocado para aproveitar a seleção de ofertas e condições especiais da DGSul concessionária. E ainda, Samburá, armas, pesca e aventuras. Há 35 anos, a sua parceira para toda a aventura. Avenida Rio Branco 503, em Caxias do Sul. O fone, anote aí, 3221-5466. E às 7h30 da manhã, a gente vai agora falar sobre o Parque Estadual do Caracol em Canela, um patrimônio natural que entra em uma nova fase a partir de hoje. Em um primeiro momento, o pessoal vai chamar a atenção justamente para a informação de que vai fechar pelos próximos 15 dias. Mas é justamente porque vai passar pelas primeiras intervenções a partir da concessão. O consórcio Novo Caracol Tainhas, que vai administrar a área, são 25 hectares. E para a gente entender quais serão esses investimentos iniciais, essa parte aí da primeira fase, a gente vai conversar com o gerente-geral do Parque do Caracol, Rafael Silveira. Muito bom dia.
Olá, bom dia Babiana, bom dia Juliana,
dia. Tudo jóia? Tudo certo. Para a gente entender melhor, primeiro essa fase inicial que a gente já viu em outros parques concedidos aqui da Serra, vou citar como exemplo até Cambará do Sul, que a gente tem ali os cânions, que é justamente fazer aquela parte bem de infraestrutura, de reorganização. E depois a gente vai querer saber também das obras as maiores, os novos atrativos. Então vocês começam por onde, quanto vocês vão investir nessa parte?
Primeiro, obrigado pela oportunidade. Né? O que nós vamos fazer nesses primeiros 15 dias? Né? Nós iremos investir praticamente aí, R$800 mil em intervenções no sentido de entregar banheiros em condições de uso, né? Aquisição de bancos para os visitantes poderem sentar, trabalhar com acessibilidade, né? A readequação do acesso ao parque, readequação da bilheteria, melhoria nas lojas, o acesso ao mirante, né? Melhorar toda essa parte de acesso ao mirante, a manutenção e a limpeza das trilhas e sinalização. Então, nós temos 15 dias para colocar foco na execução dessas intervenções.
Rafael, muito bom dia. E a reabertura do parque fica para quando? E como é que vai ser a entrada, a cobrança de entrada para os visitantes?
Nós vamos fazer uma reinauguração no dia 17, né, sábado, com uma cerimônia especial aí para o trade e para os canelenses, né, lembrando que esse é um marco e esse é um símbolo da comunidade canelense. Então, no dia 17 a gente reinaugura. E falando da tua pergunta em relação à cobrança de ingresso, nós vamos praticar um valor de R$ 70 em ingresso nessa primeira etapa. Lembrando também que esses R$ 70 aí ainda é um ticket baixo se comparado aos demais players da região. A comunidade canelense ela terá gratuidade, né? A comunidade canelense ela não paga o acesso ao parque, e a comunidade gramadense terá isenção de 50% desse valor.
Essa questão do valor sofre reajuste? E a gente viu também no caso dos cânions, né? Que houve esse questionamento inicial, porque o valor sofreu um reajuste, no caso lá dos cânions, e ainda não tinham sido feitas obras maiores. Claro que vocês também têm planos de novas opções, de atrativos diferentes. Como é que vocês vão fazer para equilibrar essa questão do valor do ingresso também com esses atrativos?
Dos novos atrativos, nós estamos trabalhando em um plano diretor, né, e está no nosso radar aí a implementação de tirolesa, arvorismo, balão ancorado. Está no nosso radar também uma delicatessen aí para oferecer piquenique aos visitantes, a revitalização das churrasqueiras e um espaço para eventos. Então, nosso objetivo é sempre ter um novo atrativo a cada temporada, ou seja, tem um atrativo a cada 6 meses.
E essa concessão, ela tem um prazo? Vale por quanto tempo, Rafael?
Esta concessão aí tem um prazo de 30 anos, né? Ou seja, então a gente tem 30 anos aí para enobrecer e valorizar e trazer, gerar renda e riqueza aí para a comunidade gaúcha, em especial a comunidade canelense. São 30 anos de concessão.
E, Rafael, só uma dúvida. O ingresso, né, a entrada vai custar R$ 70. Hoje ela custa quanto?
Hoje ela está na faixa de R$ 30, R$
35. Certo, então vai dobrar aí o valor, né?
A gente está se comparando aos players de mercado, né? Como é uma iniciativa privada, a gente tem que se adequar ao mercado. O mercado hoje, na Serra, na região das Hortênsias, aí tem praticado um ticket nos demais players na faixa de R$ 150. Nós ainda estamos bem abaixo dos demais players.
Quando o senhor se refere a players, o senhor se refere aos parques temáticos que temos na região das Hortênsias.
Exato.
Esses parques temáticos, eles são muitas vezes muito interativos, o pessoal passa o dia todo nesses parques temáticos. Qual é o tamanho da área que vocês vão administrar do Caracol? Qual é o tempo médio que o pessoal faz aí de visitação?
Hoje nós vamos administrar uma área de 25 hectares. Por pesquisas que nós fizemos nesse período preliminar, as pessoas ficam cerca de uma hora e trinta dentro do parque. Com a implementação dos novos atrativos, a nossa expectativa é que as pessoas passem a ficar dentro do parque de 3 horas a 4 horas, né, para poder aproveitar todas essas novas atrações.
Tá certo, então. Muito obrigada pelas informações, e agora vocês vão ter aí bastante trabalho pela frente, né, nessa fase aí de manutenção. A gente agradece mais uma vez por ter conversado conosco, o Rafael, que é gerente aí do Parque Caracol, a partir, né, do início da concessão. Bom dia, um bom trabalho.
Perfeito, bom dia, muito obrigado. Até logo, tchau, tchau.
7:36. Agora chama bastante atenção, os parques, eles são concedidos e logo de imediato já há esse repasse de reajuste no valor dos ingressos. Mesmo antes, né, da obra maior ser feita, né, a gente recebe ali uma manutenção inicial e o valor já é reajustado.
E no caso do Parque do Caracol, aí vai dobrar o valor, né? E claro que a gente entende, né, que tem todo um investimento, tem melhorias, mas a gente fica pensando aí uma família que vai visitar 4 pessoas, pagar esse ingresso para 4 pessoas fica bastante pesado.
Não, e justamente era uma alternativa um pouco mais acessível em relação aos atrativos que se tem em Gramado e Canela. Então cada vez fica mais difícil a gente achar atrações por menos de R$50 nas Hortênsias. Tem, mas tem que garimpar, tem que cavocar. 7:37, rápido intervalo do Gaúcha hoje, já voltamos. Just run and escape. Each place we go, so afraid that he might show. Yeah, run and
se é CAC, então preste atenção. Realize a compra de insumos de munições como espoletas, pólvora, projéteis e cápsulas diretamente na Samburá. Tudo à pronta entrega e com garantia de qualidade. Ficou interessado? Então entre em contato com a nossa equipe hoje mesmo. Samburá, Armas, Pesca e Aventuras. Avenida Rio Branco, 503, Caxias do Sul. E também em samburaportal.com.br.
A vida fica melhor quando há vidros Doppio Glass na sua casa. Doppio Glass é um produto exclusivo da Modelo Vidros, que oferece à sua casa ou empresa um maior conforto térmico e acústico, permitindo você aproveitar os melhores momentos da vida, independente do barulho ou da temperatura do ambiente externo. Acesse modelovidros.com.br e conheça os benefícios dos vidros Doppio Glass.
Agora existe uma graduação da PUC sob medida para você. Todo o universo de uma das melhores universidades da América Latina, online e no seu tempo. Para você aprender de um jeito único. Formação ágil com aulas e provas 100% online em uma plataforma exclusiva. Aprendizagem prática conectada com os desafios reais do mundo e uma experiência digital completa. Graduação online da PUC-RS. Pode avançar. Inscreva-se em online.pucrs.br.
Natal para todos é na Vizia Óptica. Aqui na Vizia você encontra presentes para toda a família. Aproveite até 30% de desconto para garantir o presente de todo mundo. Quanto mais presente, mais desconto. São solares, relógios e muito mais. Tudo em até 12 vezes no cartão de crédito. Vizia Óptica. Acesse nosso site e veja a loja mais perto de você.
Tem Esse ano, o Natal do Pedro, da Ana, da Fátima e de muitos gaúchos e gaúchas vai ser bem melhor. E sabe por quê? Porque vão ajudar a Dona Aurora, o Paulinho, o Seu Luiz e milhares de outras pessoas a terem um Natal muito mais feliz. Quem doa alimentos, doa esperança. Neste Natal, seja solidário e ajude a encher o prato de quem mais precisa. Acesse riograndecontrafome.al.rs.gov.br e veja como doar. Uma campanha da Assembleia Legislativa e instituições parceiras.
Tem urgência no transporte aéreo de cargas da sua empresa? A Cargo Center resolve por você. Transportamos mercadorias com todas as companhias aéreas do Brasil, oferecendo ampla cobertura, opções flexíveis de embarque e possibilidade de entrega no mesmo dia da coleta. Ligue 40 00 20 70 ou acesse cargocenter.com.br e faça sua cotação.
Walk on. If we should meet.
7h41, estamos de volta, Gaúcha Hoje, com Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. Quero Panvel, Papai Noel. Presentes para a família toda na Panvel. Bem você, você bem. Você foi convocado para aproveitar a seleção de ofertas e condições especiais da DGSul Concessionária. E Samburá, há 35 anos, a sua parceira para toda a aventura. Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. Hoje também tem uma RACIC importante, eu vou estar lá acompanhando, que fala sobre os desafios da jornada de compra digital. O convidado é o Daniel Bertoli, ele que é gerente de Consumer Insights e Analytics do grupo RBS e que vai falar um pouquinho sobre o comportamento do gaúcho. Ele que acompanha muito esses dados referentes às estratégias de mercado e aplicação de conhecimento sobre os hábitos de mídia e comportamento dos consumidores que vivem no Rio Grande do Sul. Então, logo mais, um pouco antes do meio-dia, a gente já vai ter aí essa palestra com o Daniel Bertoli, do grupo RBS. Também a Graziela Tesser toma posse na presidência do Conselho da Empresária para a gestão 2023-2024. Então, mandar um abraço aí para a Grazi, que está assumindo o lugar da Agatha Toneto. 7h43, vamos às ruas, saber do trânsito com ele, André Fiedler.
Babiana, fala da Avenida Salgado Filho, aqui mais próximo do aeroporto de Caxias do Sul. A Avenida Salgado Filho com um fluxo mais acentuado agora em direção à Perimetral Sul, né? Portanto, a área central da cidade não chega a ser um trânsito lento e também não é um fluxo constante, né? Com essa intensidade, apenas alguns momentos tem um movimento maior. Então, dá para se dizer que o trânsito está fluindo normalmente na Avenida Salgado Filho, dentro do horário, né? Das características do horário, que é de trânsito mais acentuado. Perimetral Sul também, com trânsito intenso nos dois sentidos, mas com lentidão apenas ali na região do bairro Floresta, o restante com trânsito fluindo normalmente. A fiscalização de trânsito está atendendo a um acidente na Perimetral Norte, desde as 7h20 da manhã, né? O chamado ocorreu às 7h20, envolve um Corsa e um Prisma, acidente apenas com danos materiais. Esse atendimento ocorre ali na região do bairro Interlagos. E tem alguns pontos de trânsito mais acentuado. A gente destaca e reforça aqui o trecho urbano da Rota do Sol, próxima saída para Flores da Cunha, que tem trânsito bastante acentuado nesse momento, com lentidão. E no bairro Rio Branco, a Avenida Rio Branco, ali nas proximidades do quartel, da Igreja dos Capuchinhos, toda aquela região, com um fluxo mais intenso, mais acentuado em direção ao centro da cidade.
Obrigada, André Fiedler, com trânsito aqui da Serra Gaúcha. E agora a gente vai saber da previsão do tempo para New Glass em vidraçamentos, conforto o ano todo. Com ele, Cléo Kuhn, bom dia.
Amigos da Gaúcha, bom dia. Boa segunda-feira a todos. Expectativa de tempo sem chuva na maior parte do estado. Tem uma expectativa de pancadas de chuva perto do meio-dia e principalmente à tarde, litoral norte até a serra. E a tendência, a partir de amanhã, melhorar o tempo nesta região, diminuir a nebulosidade e o ar seco predominar na terça-feira. Temperaturas sobem um pouco hoje, por causa desse ar seco, né? Sobe um pouco mais amanhã e principalmente no meio da semana, a quarta e a quinta-feira, tendo as temperaturas maiores aqui da região, provavelmente já na casa dos 36 graus em grande parte do estado. Quinta-feira pode ter algumas pancadas de chuva à tarde. A tendência depois de um comportamento seco na sexta e voltando a ter algumas pancadas de chuva à tarde durante o final de semana.
Obrigada, Cléo Kuhn. E às 7h45 é hora de comentário aqui do Gaúcha Hoje, comentário dele, Ciro Fabris. Bom dia, Ciro, tudo certo?
Bom dia, Babiana, bom dia, Juliana.
Bom dia, Ciro.
Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Falando em concessões, Babiana, bom, o novembro terminou e
ainda,
em dezembro,
né? Temos
já
pedágio.
Virou.
Ainda, né? Temos pedágio.
O pedágio estava previsto para assinatura de contrato até o final de novembro. Virou dezembro. O que está faltando aí, né? A Secretaria de Parcerias do Estado informava na metade do mês passado que era preciso alguma documentação ainda da empresa concessionária, que precisasse ser avaliada também essa documentação. Mas a gente sabe que o que está pendente, né, é a estadualização da BR-470. Trecho entre acesso Carlos Barbosa, acesso a Vale dos Vinhedos, RS-444, e é um trecho de 13 quilômetros. Né? O contrato, o edital, dizendo melhor, ele prevê, inclusive, que na impossibilidade de estadualização deste trecho, há uma alternativa ali compensatória para os usuários, no caso, porque não haveria esse investimento nesse trecho e a tarifa reduziria em algo em torno um pouco mais de 2%. Né? Há uma previsão nesse sentido dentro do edital. Isto se não houvesse a estadualização no momento da assinatura do contrato, que é o que está por acontecer. Porém, evidentemente, né, fica um golpe estratégico dentro de toda a concessão para o Bloco 3, né, que fique de fora esse trecho. Porque a ideia é que haja um anel aí constituído pela RS-122, São Vendelino até a Farroupilha, 453, Farroupilha até BR-470 e São Vendelino ali até o Trevo de Garibaldi, ali o acesso ao Vale dos Vinhedos. Esse contorno todo é estratégico para o programa. E não haver a participação desse trecho da BR-470 é muito ruim, é muito ruim. Então o governo do estado está tentando, né, está esperando, e a informação da Secretaria de Parcerias é que faltava uma mera formalidade, uma publicação, né, da estadualização no Diário Oficial. Continuamos esperando. Babiana, um assunto que precisa voltar a ser discutido é a questão da saúde. Semana passada, e aqui também entra a questão de prazos, integrantes da Comissão de Saúde da Câmara visitaram o Hospital Geral, porque o Hospital Geral ele tinha as obras de ampliação previstas para serem concluídas em julho, depois passou para outubro e agora passou para março. E há esse cronograma aí que fica sendo protelado. E são obras de ampliação aí que vão acrescentar mais de 100 leitos na oferta, né, e fica sendo protelado. Bom, naquela visita da semana passada...
E, Ciro, antes de passar para o próximo assunto, mais um que eu lembrei que está sendo protelado, que a gente não tem definição, é a questão da maternidade do Hospital Pompeia também, que se falava, né, até o final do ano, aí uma definição se vai permanecer ou não. Então, mais um, já que você citou o hospital, a área da saúde, o Hospital Geral, lembrei desse.
A questão da maternidade, evidentemente, vai voltar à tona dentro de algumas semanas. Né? No último encontro entre a Prefeitura e o Hospital Pompeia, o que ficou definido é que não se falaria mais em prazos. O que é certo é que vai haver uma nova gestão para a maternidade, né? E tudo isso precisa ser equacionado, né? Fica um cenário de instabilidade, né, para a comunidade regional com esses dois focos, né? O Hospital Pompeia com essa instabilidade toda e também essa protelação da ampliação, né, do Hospital Geral. E nesse encontro da Comissão de Saúde na semana que passou, né, a direção do Hospital Geral mencionou a dificuldade de custeio, de recursos para custeio, inclusive colocando que haverá necessidade de uma verba complementar aí de cerca de 6,7 milhões para a subestação de energia e, outros equipamentos e ações complementares, né? Também aí fica difícil de funcionar a pleno, né? O cenário de instabilidade para a saúde da região em seus dois principais hospitais aqui em Caxias do Sul, que incomoda muito, né? Numa área extremamente sensível, né, Babiana?
É isso aí. Obrigadão, viu, Ciro? Um bom dia, uma boa semana.
Boa semana para todos nós.
7h51, a gente vai a um rápido intervalo do Gaúcha hoje. Na sequência, a gente vai falar mais sobre um incêndio aqui de Caxias do Sul, tem novas informações e também sobre o esporte.
Em quem tu confias, quem é que te entrega o melhor atendimento e o comprometimento de quem nasceu na serra? Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. De Jesus Chevrolet, é aqui da serra, é do Rio Grande do Sul.
Qual o seu maior sonho de Natal? Encontrar toda a família? Ganhar muitos presentes? Que tal tudo isso num apartamento novinho? Promoção Sonhos de Natal do Bourbon Shopping. Até 29 de dezembro, a cada R$400 em compras, você concorre a dois apartamentos novinhos para realizar seus sonhos. Aproveite! Sonhos de Natal Bourbon Shopping. Consulte os regulamentos no site. Promoção aprovada pela CAE.
CDL Caxias tem presente pra você, apoiando seu negócio pra fazer você crescer. Investir no associado é a nossa prioridade, ganhe seu certificado, é vantagem de verdade.
É grátis, certificado digital é grátis. Na CDL Caxias é grátis.
Certificado digital na CDL Caxias é grátis. Acesse cdlcaxias.com.br e saiba mais.
Certificado digital na CDL Caxias é grátis.
Cabe na construção da casa, na reforma da cozinha ou do seu negócio. Contratar uma arquiteta, um arquiteto, é sempre o melhor investimento para fazer o seu sonho caber direitinho no seu orçamento, sem correr riscos. São eles que deixam os espaços mais práticos, garantem materiais com o melhor custo-benefício e valorizam o seu imóvel, tudo num projeto dentro da sua necessidade. Porque em todo projeto, cabe um arquiteto, uma arquiteta, uma campanha KRS.
O telhado da sua empresa ou indústria está enfrentando problemas com infiltrações? Nós da Serrana Materiais para Construção temos a solução. 35 anos de atuação nos proporcionaram a experiência adequada para a solução destes problemas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Informações pelo fone 3222-6869 ou acesse serranamateriais.com.br.
R$7,54 é a reta final aqui do Gaúcha hoje, nesta segunda-feira, jogo de Copa com o Brasil em campo a partir das 4 horas da tarde, Coreia do Sul, valendo vaga nas quartas de final, com a volta de Neymar. Tudo isso a gente acompanha aqui na Rádio Gaúcha ao longo de todo o dia. Mas vamos falar também de futebol, mas aqui da Serra Gaúcha, dupla Caju. Quem nos traz informações é Thiago Nunes.
No final de semana, o Juventude anunciou mais um reforço para a temporada de 2023. Trata-se do meio-campista Emerson Santos, de 30 anos. O jogador chega ao estádio Alfredo Jaconi após conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro pelo Bahia, seu último clube. Antes, o Juventude já havia confirmado as contratações do lateral esquerdo Alan Ruschel e de três zagueiros, Gerardo Gordilho, Zé Marcos e Felipe Carvalho. Já o Caxias completa hoje duas semanas de pré-temporada e no próximo sábado o técnico Thiago Carvalho terá a oportunidade de observar os jogadores pela primeira vez em um jogo treino. O Grená irá enfrentar o Sindicato dos Atletas no primeiro teste de uma sequência de três programados na pré-temporada, mas o treinador já antecipou que somente após o terceiro amistoso é que o torcedor vai poder ter uma noção de um time titular para a estreia no Campeonato Gaúcho diante do Grêmio no dia 21 ou 22 de janeiro.
Obrigada pelas informações. Vamos conferir também dupla Grenal. Bruno Inter fala, aliás, Bruno Flores fala do Inter e Felipe Duarte fala do Grêmio.
Uma das negociações que o Inter tem em andamento é para a permanência do zagueiro Kaique Rocha, que está emprestado pela Sampdoria até junho de 2023. Até o momento, a Sampdoria não deu qualquer possibilidade ao Inter de estender o prazo do empréstimo ou conseguir um novo contrato de empréstimo para que o jogador permaneça no estádio Beira-Rio. Assim, a única opção para o Inter continuar com o atleta será a compra. Se isto for possível, o Inter vai manter o jogador porque entende que ele é uma boa alternativa.
Embora tenha encaminhado acertos com os meias Cristal do Duracan e Pepe do Cuiabá, o Grêmio não deve anunciar nenhuma contratação antes da representação do elenco, agendada para a próxima quinta-feira no CT Luiz Carvalho. Até porque, por precaução, a ideia da diretoria é só oficializar os reforços após a realização de exames médicos. Na representação também está prevista uma conversa de maneira pessoal, particular, com o zagueiro Walter Kannemann, que não aceitou as duas ofertas apresentadas. A expectativa é que a presença do técnico Renato Portaluppi possa auxiliar na manutenção do argentino na arena para 2023.
Muito obrigada pelas informações do esporte da dupla Grenal. Lembrando que as informações da dupla Caju aqui no Gaúcha Hoje contam com Almo Incorporadora. Fazer bem feito é o nosso compromisso como parceira. E vamos agora contatar novamente a repórter Aline Ecker, que mais cedo nos trouxe informações de um incêndio que destruiu uma casa no bairro Jardelino Ramos. E a Aline tem novas informações.
Fabiana, na verdade, foi um incêndio criminoso, porque de acordo com a Polícia Civil, homens armados foram até essa casa, se identificaram como integrantes de uma facção criminosa. Eles chegaram a efetuar disparos de arma de fogo, mas não atingiram nenhum dos moradores. Esse grupo mandou que os moradores saíssem da casa e então colocou fogo na moradia. Lembrando que 11 pessoas moravam nessa casa, que era de 2 andares, na Avenida Brasil, no bairro Jardelino Ramos. Ninguém ficou ferido e até o momento também ninguém foi preso, né, por essa ocorrência.
Obrigada, muito obrigada, Aline. E a gente vai ficando por aqui, lembrando então que temos o Jogo do Brasil às 4 horas da tarde, Brasil e Coreia do Sul, e não teremos o Chamada Geral às 11 horas da manhã aqui da Serra, porque tem jogo também pelas oitavas de final ao meio-dia entre Japão e Croácia. É, fechando aí então o nosso bloco de esporte e informações factuais como essa do incêndio. Quero agradecer a parceria de sempre, Juliana Bevilacqua, e te desejar aí um bom dia, uma ótima semana.
Bom dia para ti também, Babi, para todos os nossos ouvintes, boa semana. Não tem chamada, mas todas as informações lá no Pioneiro em GZH.
Obrigada também a Dão Oliveira na técnica, ele que estava de aniversário no final de semana, a gente comemorou, mas você que ouviu só agora na segunda-feira, então fique sabendo também que a nossa técnica estava em festa. E obrigada pela audiência de sempre, desejando também a você que nos ouve uma excelente segunda-feira e início de semana. Até mais! Tchau!